Muito bem, gente, você que chegou aqui hoje pela primeira vez, nós estamos expondo, estudando o Evangelho de Lucas. E nós terminamos na semana passada a introdução que Lucas fez do seu livro. Como todo livro, há uma introdução e depois começa o desenvolvimento da história até a gente chegar no clímax. Então Lucas, ele faz uma introdução mostrando as circunstâncias miraculosas do nascimento de João Batista e Jesus, o profeta que veio como precursor do Messias e o próprio Messias, respectivamente. Ele mostra essas circunstâncias do nascimento e um evento muito específico, muito especial, quando Jesus tinha 12 anos de idade, algo maravilhoso aconteceu, algo sobrenatural aconteceu, os mestres da lei ficaram maravilhados com a sabedoria de Jesus, e tudo isso para evidenciar que Jesus não era um menino comum, mas que Jesus era o Filho de Deus. E é interessante a gente entender que quando a Bíblia fala que Jesus é o Filho de Deus, não é da mesma forma que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos adotados de Deus. Nós temos uma outra natureza, nós não somos divinos, nós somos adotados por Deus. Jesus é da natureza divina. A ideia desse título, ser filho de Deus, é para mostrar que Jesus não é só humano, não é só uma pessoa humana, mas é uma pessoa divina. Jesus é o próprio Deus, é o seu significado de Jesus ser o filho de Deus. E Lucas então conta esses detalhes do nascimento, da infância ali com os 12 anos de Jesus, para dar evidências a respeito disso. E agora ele dá um salto na história. Não há nenhum relato bíblico mais do que aconteceu com Jesus dos 12 até os 30 anos de idade. E a história agora avança e ele vai contar para nós o início do ministério de João Batista, o início do ministério de Jesus, ambos na casa dos 30 anos de idade. Jesus, na verdade, nós temos certeza que começou aos 30, João Batista não fica claro se foi aos 30 anos exatamente, um pouquinho menos. Então eu quero lembrar inclusive que eles têm um parentesco, talvez sejam primos de segundo grau, depende da tradução, a palavra lá no grego não é tão específica, mas eles têm um parentesco. João vivia aqui na Judéia, perto da capital, perto de Jerusalém, lá no deserto. Jesus vivia no norte da Galiléia, em Nazaré. E agora o texto bíblico, Lucas, vai contar para a gente sobre o aparecimento de João Batista, saindo do anonimato do deserto e vindo ao conhecimento público de Israel com o ministério profético. E aí na semana que vem nós veremos o novo encontro de Jesus e João Batista num dos eventos mais miraculosos da história. Então quero ler com você, por gentileza, o Evangelho de Lucas, no capítulo 3. A partir do verso 1, nós leremos até o verso 20. Você pode acompanhar conosco aqui na projeção, você que está em casa também pode acompanhar, você que tem a sua Bíblia, como você achar melhor. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Tracônites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês, que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? E ele respondeu: quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha no fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta: mandou prender João. Verso 1 começa dizendo para nós sobre os vários governadores de várias regiões ali da Palestina, Oriente Médio, citando até qual era o imperador romano da época. Fazendo essa análise, nós podemos chegar na data precisa de que isso aconteceu, por volta do ano 27, 28. Para ser bem preciso, os especialistas apontam de setembro de 27 depois de Cristo a outubro de 28. Ou seja, eu já disse isso aqui, quando eles estipularam, olhando para essas questões aqui bíblicas, o nascimento de Jesus, e começaram a Igreja Católica Romana, o Sacro Império Romano, a contabilizar o tempo no pós-nascimento de Cristo, eles erraram, uma revisão foi feita. Então Jesus nasceu provavelmente 3 ou 4 antes de Cristo, antes do Marco Zero, e aqui é por aí 27, 28 depois de Cristo que Jesus e João Batista, portanto, tinham na casa dos 30 anos de idade. Então no verso 2, o texto bíblico diz que naquele tempo tinham 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Dentro da religião judaica, nós sabemos que somente uma classe muito específica de homens podia trabalhar na religião e adorar a Deus no lugar do povo. Hoje não é mais assim. Todo aquele que é parte de Jesus, todo aquele que é parte da igreja, é um sacerdote de Deus nesse mundo. É o que os reformadores chamaram de sacerdócio universal. Todo crente é um sacerdote de Deus. Eu sou apenas um conservo que tem por obrigação alimentar os irmãos que, assim como eu, são ovelhas de Cristo. Eu não sou um sacerdote, os irmãos são leigos. Essa não é a visão bíblica. Naquele tempo haviam sacerdotes e havia o sumo sacerdote, que era o líder dos sacerdotes, e uma vez que ele ocupava essa posição, ele ficaria nessa posição, liderando toda a religião judaica e adoração a Deus, até a sua morte. Era um cargo vitalício. Só que os judeus não estavam mais vivendo de uma forma independente, eles estavam sob jugo do Império Romano. Então, os romanos interferiam nas questões religiosas de Israel quando eles achavam necessário. E Anás era o sumo sacerdote já por mais de 15 anos, e os romanos decidiram então substituí-lo, e tiraram Anás do sumo sacerdócio, dessa função. Isso deixou os judeus muito revoltados, porque esse é um cargo vitalício na perspectiva dos judeus, e colocaram o Caifás. Caifás era genro do Anás. Então, quando o texto bíblico diz que ali, naquele tempo, nós tínhamos Anás e Caifás, não é porque nós tínhamos 2 sumos sacerdotes, mas porque o Anás é o que devia ter o direito, mas isso foi retirado pelos romanos, e Caifás, que era o seu genro, estava exercendo essa função naquela época, mas o Anás é quem tinha a grande influência. Eles vão aparecer de novo na história, lá no momento da morte de Jesus. Então guarde esses 2 nomes, porque esses nomes não eram muito fáceis. Mas o ponto é que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. E aí eu quero que você se lembre disso comigo. Zacarias, qual era a função dele mesmo? Sacerdote. Os sacerdotes trabalhavam no templo, debaixo da liderança de Anás e Caifás. É muito interessante a gente perceber que filho de sacerdote, sacerdote é. É muito interessante a gente perceber que dentro da religião judaica não tinha posição mais honrosa do que ser um sacerdote. No entanto, João Batista, que era sacerdote, não estava no templo, mas estava no deserto. Inclusive, Eu quero lembrar a vocês, no capítulo 1, verso 80, o texto bíblico diz a respeito de João Batista: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia que havia de manifestar-se em Israel. Ele não foi criado no meio da religião, ele não foi criado no templo, ele não foi preparado para ser um sacerdote, ele foi criado lá no deserto. A gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco, guarde essa informação. Ele era um sacerdote, ele deveria estar no templo, mas ele estava no deserto. E Deus falou com ele lá no deserto. A palavra de Deus veio a João no deserto. Ele foi inspirado pelo Espírito de Deus para ser profeta lá no deserto. E aí no verso 3, o texto bíblico diz que ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Aqui há uma coisa interessante: os judeus já tinham desenvolvido uma prática. Se alguém que não era judeu, se quisesse tornar-se judeu, ele deveria ser batizado. Interessantíssimo isso. Não foi João que inventou, tampouco os cristãos que inventaram a prática do batismo. Isso já era uma prática entre os judeus. O João, ele no entanto, ressignifica essa prática. Por quê? Os judeus só batizavam quem não era judeu, que queria se transformar em judeu. Mas o João Batista pregava um batismo para todo israelita, para todo judeu, que gostaria de se arrepender dos seus pecados. E aí a ideia era que, quando ele era imerso na água, os seus pecados eram purificados, e aí ele nascia. Melhor, essa ideia de nascer de novo é mais cristã. Ele então saía daquelas águas para viver uma vida purificada, uma vida sem o domínio do pecado. E João Batista então estava pregando, era um pregador itinerante, que não andava em cavalos egípcios, mas errante pelo deserto. A Bíblia diz que vestia roupas de camelo, comia mel silvestre, gafanhoto, um personagem até pitoresco, e andando pelos desertos, dormindo em qualquer lugar, sem conforto, sem glória, sem aplausos, ia pregando perto do Rio Jordão. As multidões vinham até ele, ouvia uma pregação dura, firme, e ele ia pregando arrependimento. E ele fazia isso porque o verso 4 ao verso 6 diz que havia uma profecia, profetizado pelo famoso profeta Isaías, que quando o Messias estivesse para vir, viria um profeta antes dele, iria preparar o povo para receber o Messias. Então João Batista é esse profeta, profetizado por Deus, através do profeta Isaías e outros, como Malaquias, que veio para preparar o povo de Israel para a chegada do Messias. E esse preparo é sobretudo um preparo espiritual. Então ele está dizendo: gente, se arrependam dos seus pecados, se convertam, sejam batizados, sejam purificados dos seus pecados, porque o Messias chegou. O reino de Deus é chegado até vocês, porque o rei chegou, e o reino foi inaugurado, ele está vindo. E o texto bíblico diz no verso 7, que as multidões saíam para ser batizadas. Um profeta com um ministério de sucesso. Onde ele passava, as multidões chegavam, estava acontecendo um avivamento em Israel, as pessoas estavam se arrependendo, as pessoas estavam sendo batizadas. No entanto, o que nós vemos aí do verso 7 em diante, é uma pregação de João muito firme, um amor, como pregamos de manhã, muito sincero. Ele falava a verdade para as pessoas, e ele dizia: raça de víboras. E aqui nós temos duas questões em relação às víboras que a gente precisa trazer à tona, para você entender o tamanho do elogio que ele estava fazendo aos judeus. Primeiro, víbora é sinônimo de serpente, cobra. E todo judeu conhecedor da escritura, quando pensa numa serpente, quando pensa numa cobra, quando pensa numa víbora, se lembra do texto de Gênesis, e se lembra que o diabo se personificou em uma víbora, em uma serpente. Então quando João diz raça de víboras, ele está dizendo: vocês são filhos do diabo. É assim que ele começava o sermão dele. Nas técnicas de homilética, talvez a gente reprovaria, né? Pois bem, cheio do Espírito Santo, cheio da autoridade, ofendia eles pelo Espírito de Deus de uma forma ainda mais severa. Por quê? Os judeus, como os homens do Oriente até hoje, valorizam muito os pais e os antepassados. Só que havia naquela cultura um entendimento que não é necessariamente verdadeiro, mas um senso comum de que as víboras eram animais tão terríveis, que quando as víboras nasciam, elas procuravam a sua mãe e devoravam a barriga da própria mãe, e era o seu primeiro alimento. Então, quando João Batista está chamando ele de raça de víboras, ele está dizendo: vocês desonram os antepassados, os profetas do passado, que geraram vocês. Então, o que para nós não faz muito sentido, é uma palavra da parte de Deus duríssima, firme, que vai lá no fundo do coração, a ponto de que ou os homens odiariam João Batista, ou se prostrariam diante de um profeta de Deus, não diante do profeta, mas diante da verdade que ele estava anunciando. E aí ele faz uma pergunta retórica, dizendo que eles não poderiam fugir da justiça de Deus que estava vindo. Ira vindoura é uma referência a esse Deus que vem trazer justiça, e ele diz para eles produzirem frutos de arrependimento. E ele diz no verso 8, não fiquem dizendo: nós temos por pai Abraão, porque o judeu pensava o seguinte: porque nós somos descendentes de Abraão, nós somos escolhidos, Deus está do nosso lado, e mesmo a gente vivendo uma vida de pecado, nada nos acontecerá, porque nós somos filhos de Abraão. E ele vai dizer o seguinte: não se fiem na genealogia de vocês, não pensem, porque Deus chamou Abraão para escolher um povo para si, que vocês serão salvos por isso. Isso é errado. Da mesma forma que hoje nós não devemos confiar que seremos salvos por sermos de determinada denominação, por sermos filhos de crentes, por termos como pais homens e mulheres de Deus. Não, a salvação não se dá dessa forma, e ele está asseverando isso, indo contra a maior verdade teológica do judaísmo daquele tempo. Havia esse sentimento etnocêntrico, esse sentimento, está faltando a palavra aqui, de que eles eram escolhidos por Deus, eles iriam, falando em linguagem de hoje, para o céu, só porque eles eram descendentes de Abraão, e ele está asseverando: isso não é verdade. E aí ele fala: porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos de Abraão. Lá no aramaico, João Batista estava pregando em aramaico, Lucas escreve em grego, a língua comum do judeu daquela época era o aramaico, ele estava pregando certamente em aramaico, criado no deserto. Em aramaico, a palavra filho e pedra se parecem muito, então parece que ele faz um trocadilho aqui, e dizendo o seguinte: olha, não fiquem confiados que vocês são filhos de Abraão, porque se Deus precisasse dar filhos a Abraão, ele poderia transformar pedra em filhos de Abraão, isso não significa nada. É isso que ele está dizendo: vocês precisam se arrepender dos pecados de vocês. E aí, ele diz no verso 9, e também o machado já está posto à raiz das árvores. Então, aí ele vai trazer uma metáfora, ele vai pegar a metáfora de um homem que está com um machado na mão, e já deu aquela primeira batida, mirou lá na raiz da árvore, não vai cortar a árvore aqui em cima, lá na raiz. E ele já está preparado, ele traz essa metáfora, e aí ele conclui: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então ele está dizendo: olha, o tempo da misericórdia de vocês, nação israelita, acabou. Se vocês produzem frutos de arrependimento, se vocês estão em Deus, vocês serão beneficiados. Mas uma árvore, aí ele vem para a metáfora, uma árvore que não dá fruto, está ali há anos, aquela mangueira no seu quintal que não dá um pedaço de manga, essa árvore ela é cortada porque ela é inútil. Então Deus está dizendo, João Batista está dizendo, a justiça de Deus está vindo para arrancar aquelas árvores que dão frutos maus, aquelas árvores que não produzem frutos. E a multidão então, movida com aquela pregação tão chocante, pergunta: o que a gente tem que fazer então? Pelo amor de Deus, se Deus está vindo com justiça, se o machado está vindo, o que a gente tem que fazer? Se a gente é filho do diabo, meu Deus do céu, o que a gente faz? Eles escutam e creem na pregação e querem saber o que tem que fazer então. E aí ele aponta: quem tiver duas túnicas, reparte com quem não tem. Meu irmão, naquele período, mais de 90% da população vivia numa faixa econômica de simplicidade, de uma pobreza que não necessariamente era extrema, mas fazia com que um homem comum, 90% da população, tivesse só uma túnica para sair de casa. Aqueles que tinham um pouco mais de recurso tinham uma túnica especial para festas, e depois você tinha os poderosos. Então era muito difícil que alguém tivesse duas túnicas, três, quatro túnicas. Então ele vai dizer: olha, se você tem duas, dá para aquele que não tem nenhuma. Ele está ensinando o seguinte, que se você se arrepende dos seus pecados, e você é batizado, você precisa viver agora uma vida de misericórdia pelo outro, uma vida de justiça, de retidão. E aí alguns publicanos, que eram aqueles homens que eram contratados pelo Império Romano, judeus, para cobrar impostos do próprio povo, eles estavam ali alguns ouvindo aquela pregação chocante, e falei: a gente, Senhor, o que a gente tem que fazer? Mestre, e ele responde: não cobrem mais do que o estipulado, porque o publicano daquela época, ele tinha essa fama que não era à toa. Se o imposto de César era 30%, eles cobravam 32% e ficavam com 2%. A porcentagem é metafórica, mas eles eram homens que usavam do poder para explorar o próprio povo, roubando, usando a máquina do Estado para roubar do povo. E aí ele diz: sejam justos. E os soldados que estavam ali perguntaram: o que a gente tem que fazer? E ele diz: olha, não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas, e contentem-se com o salário que vocês recebem. Então vocês que têm poder, vocês que têm um salário, que são soldados, não sejam maus para com as pessoas, não usem do poder para dominar as pessoas, contentem-se com o que você tem, não queira o que é do outro. E o povo, no verso 15, vendo João Batista, gente, não há relato, isso é interessantíssimo, não há relato bíblico, nem na história dos judeus, que desde o profeta Malaquias, se levantou um outro grande profeta em Israel. Não só na Bíblia, também na história. A gente tem relatos de revolucionários não, termo errado, de homens que lutaram para a liberdade do seu povo, como Judas Macabeus. Mas nós não temos relato algum na história de Deus de profetas que se levantaram. Então são 4 séculos sem um grande profeta no meio deles. E João Batista tem um ministério de reconhecimento, gente, só pelo Espírito de Deus. Você imagina um homem que vai pregar e chama todo mundo filho do diabo, e todo mundo vai se convertendo, eu quero ser batizado, e vai entrando dentro do Rio Jordão. É pelo poder de Deus. Um homem inclusive famoso, reconhecido em todo Israel, que todo tipo de gente vai ouvir, o pobre vai ouvir, o soldado, que era uma classe econômica intermediária, vinha ouvir, os publicanos, que eram ricos porque roubavam, vinham ouvir, todo mundo vinha ouvir. Inclusive o texto bíblico diz algo de Herodes: Herodes foi ouvir a pregação dele, o príncipe, o rei daquela província, foi ouvir a pregação de João Batista. João Batista está pregando, ele tem sucesso, ele tem fama. Então, verso 15 diz que o povo estava na expectativa, e todo mundo lá no íntimo, lá no coração, pensava: pô, esse João Batista está falando que não, mas ele deve ser o Messias. Tem 4 séculos que a gente não vê profeta, todo mundo se arrependendo dos pecados, esse homem deve ser o Cristo. E aí João quer deixar claro que ele não é o Cristo. Aí ele fala: eu, na verdade, estou batizando vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Isso é incrível, porque João Batista é um profeta honroso, é um profeta temido, é um profeta cheio do Espírito de Deus. E ele diz: olha, está chegando alguém que eu não sou digno de fazer aquele movimento mais básico de um escravo, de desatar a sandália de um senhor. Eu não sou digno disso. Para mostrar a grandeza do Messias, para mostrar a grandeza do Cristo. E ele diz: olha, enquanto eu batizo vocês com água, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E para a gente entender essa colocação com o Espírito Santo e com fogo, preste atenção na metáfora que vem a seguir. Outra metáfora: ele tem pá em suas mãos para limpar a sua eira, e recolher o trigo no celeiro e pôr para queimar a palha. A eira é aquele pátio grande onde os homens colocavam o trigo para secar. Como aqui ninguém produz trigo, mas muitos aqui já tiveram ali no leste de Minas Gerais, no sul de Minas, e viram um terreiro do homem que produz café, é a mesma ideia. É aquele terreirão, aquele café espalhado, o sol secando, e depois você separa a palha do grão. É a mesma ideia do trigo. Então ele está dizendo essa metáfora, que o Messias, que o Cristo, que é Jesus, ele tem na sua mão uma pá para limpar a sua eira, ou seja, ele vai pegar o bom grão e vai pegar aquela palha e vai jogar no fogo. Agora, você já jogou uma palhazinha no fogo? O que acontece? Ó, queima na hora, palha de qualquer coisa. Só que ele diz que o juízo de Deus é como uma palha jogada no fogo, mas esse fogo não apaga para sempre ele queima. para mostrar a severidade desse castigo. Então, o fogo aqui na metáfora é sinal do juízo de Deus. Então, veja aqui o erro teológico do pentecostalismo, de que Deus vai batizar você com fogo. Meu irmão, ser batizado com fogo é um problema danado. É bíblico? Que Deus está dizendo na boca de João Batista o seguinte: que o Messias vem para imergir você no Espírito de Deus, aquele que é trigo, aquele que está arrependido, e você que é palha, que não tem bom fruto, que vive em pecado, que não quer se arrepender, ele vai pegar você como palha e vai imergir você no fogo. Perdão aos irmãos pentecostais, mas é verdade, está na Escritura. Por mal interpretação histórica, o pentecostal associou o poder de Deus ao fogo. A gente até brinca, pô, irmão, fez aquela oração de fogo. Não tem problema brincar. Brincadeirinha não atrapalha a verdade teológica. Agora, pensando biblicamente de forma correta, entenda o texto de forma correta. Então, ele está dizendo o seguinte: está vendo um que é maior que eu, esse que está vindo que é maior do que eu, ele vai trazer o Espírito de Deus, para você ser submerso não em água, mas na presença gloriosa de Deus, para quem se arrepender, mas ele traz juízo para aquele que não se arrepende. E assim, verso 18, com muitas outras exortações, João anunciava o Evangelho ao povo. Olha que interessante, João já estava pregando o Evangelho, antes de Jesus começar a pregar o Evangelho. Herodes, o tetrarca, ou seja, o governador daquela região da Judéia, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão. Então esse Herodes teve um irmão. Esse irmão casou com uma mulher que recebeu o título de Herodias e entrou para a história com esse nome. O que que o Herodes fez? Teve um caso com a mulher do irmão e mandou trazer a mulher do irmão e casou com a mulher do irmão. Adultério diante de toda a sociedade, gerando um problema político, porque o irmão dele também era governador de outra região. Uma situação terrível. E a Bíblia diz que o João Batista repreendeu o Herodes por causa de Herodias, por causa desse adultério e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito. Isso aqui é glorioso. O político mais importante da região entrou na igreja esperando receber oportunidade para pedir um voto, para agradecer as eleições, para pedir oração, e o pastor desceu o cajado nele: você roubou o dinheiro da merenda, você roubou, você deixou nosso município falido. E é interessantíssimo isso, o profeta de Deus, ele não abaixou porque está diante de um poderoso, ele prega a palavra de Deus, um amor sincero, firmeza. Ele fala: Herodes, seu poder pode significar algo nessa terra, mas no reino de Deus tu é um adúltero, essa mulher que você tem não é tua, e tudo isso mais. E aí o texto bíblico diz que o profeta fez a lista do pecado do homem, chamando ele para arrependimento. Profeta é algo glorioso, profeta não tem medo, profeta fala a verdade, isso é lindo. E Herodes então se converteu? Não, que pena. Diante de toda a desgraça que ele já tinha feito, ele acrescentou mais uma, mandou prender João Batista, mandou prender o profeta de Deus. O texto está explicado, agora eu gostaria de aplicar isso ao seu coração, para isso fazer sentido para o nosso dia a dia, né? O objetivo não é só instruir sua mente, aquecer o seu coração, que a palavra de Deus se transforme, você sair daqui alguém mais parecido com Jesus. Então, se a gente pudesse tirar a grande verdade teológica desse texto, se a gente pudesse, a gente pode, com muito estudo, entender qual é a mensagem espiritual que Deus quer comunicar conosco no relato dessa história, é a seguinte, de uma forma simples, objetiva e direta: a mensagem do Evangelho pregado por João Batista anuncia o arrependimento, a justiça e o senhorio de Cristo. Quando Lucas escreve essa história, ele quer nos comunicar essa verdade, que a mensagem do Evangelho anuncia o arrependimento, a justiça e o senhorio de Cristo. Veja comigo É exatamente isso que João começa a fazer no verso 3, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. E aí no verso 7, no verso 8, ele vai dizer: vocês são raça de víboras, vocês são pecadores, vocês agem dessa forma, vocês desonram os profetas do passado, e a justiça de Deus está vindo sobre vocês. Então o Evangelho começa com o anúncio da justiça de Deus, começa com a necessidade de arrependimento. E eu quero dizer para você que entrou aqui nessa noite, mas ainda não foi salvo pelo poder de Deus, que é o Evangelho, que o Evangelho começa com você se arrependendo dos seus pecados. É por isso que foi dito que Jesus não veio para os sãos, mas para doentes. Porque a verdade é que todos nós temos sangue de víbora nas nossas veias. O pecado corre em nós. Queira você ser um homem plenamente justo, nunca conseguirá, porque você é um pecador, você é filho de Adão e Eva. O pecado corre nas nossas veias, a gente luta contra o pecado, mas ele está ali presente. Se não pecamos efetivamente, tentamos o pecado, ele brota no nosso coração, na nossa mente, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, nos nossos lábios. Quão terrível nós somos! Se você entrou aqui se sentindo uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa do bem, uma pessoa pagadora dos impostos, merecedora de algo da parte de Deus, se arrependa antes de tudo do seu orgulho, da sua arrogância. Esse é o maior pecado de todos. Você precisa reconhecer que você é um pecador, e sem esse reconhecimento que você não tem fé, sem esse reconhecimento que você é frágil, que você é falho, que você é pecador, você jamais poderá experimentar o amor e a graça de Deus. Porque com os nossos pecados, nós ofendemos a Deus, e nós precisamos então confessá-los diante de Deus. Existe um Deus, Criador de todas as coisas, que é juiz sobre todas as coisas, e julgará o mundo, e julgará cada alma, cada pessoa que nasceu nessa terra, e veio à existência. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, e se nós não tivermos naquele dia o bom advogado, que é Jesus, que morreu pelos pecados daqueles que creem, estaremos numa posição difícil. Então eu quero dizer a você que entrou aqui nessa noite, talvez em busca de uma bênção, talvez movido por esse espírito evangélico, achando que toda igreja evangélica existe para te abençoar, para Deus ser tudo que você quer. Eu não quero minimizar sua dor, seu problema, e Deus pode até fazer algo por você aqui, mas entenda isso: o maior problema que você tem é o pecado. O maior problema que você tem é não acertar as contas com o justo juiz que julgará você na eternidade. Então comece, antes de qualquer coisa, se arrependendo do seu pecado, se prostrando diante de Deus e dizendo: Senhor, eu sou falho, Senhor, eu sou pecador, e tudo que eu fiz até agora é quebrar as tuas leis. Mas essa é uma verdade não só para aquele que entrou aqui, é um amigo, mas é uma verdade também para você cristão, no que diz respeito ao fato de que uma fé verdadeira, ela é precedida e acompanhada de arrependimento. É muito importante que você cristão saiba disso, que uma vida no Evangelho nos leva a uma vida de arrependimento. E arrependimento não é remorso diário pelos múltiplos pecados que fazemos, mas arrependimento é uma postura de alguém que quer mudar de mente, alguém que quer mudar de atitude, alguém que quer agir de uma forma diferente, e que se erra porventura, confessa logo ao seu Senhor, sabendo que os seus pecados ofenderam aquele que te amou e que morreu no seu lugar. E cada pecado que a gente comete estando em Cristo, é uma gota do sangue de Cristo que foi derramado por nós. Então você precisa confessar os seus pecados, você precisa viver uma vida de arrependimento. E aqui vai uma aplicação muito basilar: nós como cristãos não podemos deixar para chegar na ceia e pedir perdão atacado. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Todo dia, quando você pecar, você tem que pedir perdão a Deus. Você precisa confessar os seus pecados ao Senhor, diariamente, se possível de forma imediata. Pensou algo que é da serpente? Confesse ao Senhor. Desejou algo que não é de Deus? Já clama logo a misericórdia pela sua vida. Os crentes são muito rápidos para repreender o diabo, são vagarosos para pedir perdão pelos seus pecados. E diga aos irmãos: o grande problema nosso não é mais o diabo, é o nosso pecado. Porque o diabo, meus irmãos, já foi vencido por Cristo Jesus, e nós somos mais do que vencedores. E ele não tem poder nenhum na nossa vida se Deus não permitir. O grande problema nosso, ainda que a gente não ignore os ardis do maligno, como diz a palavra de Deus, é o pecado que ainda habita em nós. Então nós precisamos ter uma vida acompanhada de arrependimento, de abandono das más obras, dos frutos amargos. E a mensagem do Evangelho anuncia arrependimento e anuncia justiça. Você, cobrador de impostos, você que está roubando, para de roubar. Você que é soldado e usa sua posição de poder dentro de um corpo militar, dentro de uma posição de influência, não seja uma pessoa arrogante, não use a sua posição de poder para maltratar as pessoas, para olhar as pessoas de cima para baixo. Use a sua profissão para abençoar o outro. Como que a gente tem isso no nosso meio? Esses exemplos aqui, porque com certeza vários outros grupos perguntaram para João: ô João, e a gente que é professor, como é que a gente adora Deus sendo professor? Tem vários grupos ali, mas é interessante que ele vai destacar os soldados, porque representam essas pessoas que estão em poder, e como os poderosos usam do poder para dominar, para manipular, e para infelizmente maltratar o outro. Inclusive é muito comum em filmes, em expressões artísticas, e até no dia a dia. Você começa às vezes a ter um embate com uma pessoa, a pessoa levanta o nariz e fala: você sabe com quem você está falando? Que inversão de valores, gente. O Filho de Deus andava de jumentinho, o Filho de Deus andava a pé, o Filho de Deus fazia perguntas, e os poderosos da religião usando o poder para ter benefício. Isso não é evangelho, isso não é justiça. O caminho da justiça é você usar aquilo que você tem, o poder que você tem, para abençoar o outro, tendo o mesmo espírito que houve em Cristo Jesus, tendo humildade, se submetendo ao outro. Esse é o caminho de Deus, esse é o caminho de quem conhece o Evangelho. E aquele que tem condições de roubar do outro, que não roube, que seja íntegro. E aquele que tem condição de abençoar o outro, que abençoe. O mundo é muito... Olha, Eclesiastes tinha razão, é vaidade de vaidade, ou seja, é sopro do sopro, tudo é passageiro. Na verdade não dá para a gente entender o mundo não. Veja a sociedade de Jesus, a maior parte da população tinha uma roupa para sair, em público, uma túnica, e João Batista diz o seguinte: tem gente que não tem nenhuma, se você tem duas, dá uma para quem não tem. Quem aqui tem uma túnica para sair? A gente é rico demais, em comparação a outros momentos históricos, em comparação com outros países, nós somos ricos demais. Aliás, nós já fomos a quinta maior economia do mundo, e a gente ainda está entre as grandes economias do mundo. Você que mora de fora, você é um privilegiado. Existem lugares nesse país, você não sabe a tragédia que é. Outro dia o Jânio fez uma pergunta aqui: quem aqui tem curso superior, faz curso superior? Metade da igreja. Nós somos abençoadíssimos, e o Evangelho nos chama à justiça, à misericórdia, a abençoarmos os outros, a pegar, viu o que a gente cantou aqui, e o que está lá em Apocalipse, o Cordeiro é digno da riqueza, daquilo que você tem para abençoar o outro. E aí não é trazer a sua riqueza necessariamente para a igreja, mas é usar isso para abençoar o outro que está do seu lado, seu irmão, aquele que não tem, aquele que está necessitado. Isso não é um chamado isso não é um chamado para essa ideia de que você tem que ficar saindo dando tudo para qualquer um que te pedir. Não é isso que a gente está falando, pelo contrário, a gente sabe de pessoas que realmente precisam, e se você pode, faça realmente algo efetivo por elas. Então a gente resume aqui essas perguntas da multidão, do publicano e do soldado, como perguntas que nos ensinam sobre isso, sobre a necessidade daquele que está no Evangelho viver uma vida de justiça, como a gente diz nos dias de hoje, viver uma vida de novidade de vida, ou seja, não viver mais de acordo com o pecado de outrora, mas viver agora segundo a vontade de Deus. E aí todo mundo ficou maravilhado com a pregação de João e começaram a achar que ele era o Messias. E aí ele faz questão de dizer: eu não sou o Messias, porque o Evangelho anuncia arrependimento, justiça e o senhorio de Cristo. O Evangelho não diz respeito a profetas, o Evangelho não diz respeito a pastores, o Evangelho não diz respeito a denominações, o Evangelho não diz respeito a igrejas. Quem salva é o Messias. A esperança está em Jesus Cristo. E quantos crentes imaturos invertem as coisas? Começam a idolatrar o pastor, começam a idolatrar o Anás e o Caifás, começam a idolatrar sua religião. No meio batista, então, isso é uma praga. Eu não sei outras denominações, vou falar da nossa. Tem muita gente que diz, eu me converti à igreja batista. Você não deveria nem dizer que você se converteu a Jesus, mas você foi alcançado pela graça de Jesus. Seria um termo mais bíblico. Mas eu te entendo. Agora, falar que você se converteu à igreja batista é um sintoma de que você inverteu as coisas. Que você está diante de João Batista. Quantas pessoas são apegadas a personalidades religiosas? Quantas pessoas choram diante de personalidades evangélicas? Quantas pessoas têm um sonho de ver e de tocar um pastor? A gente vê esses televangelistas e que tristeza. As pessoas se imploram para pôr a mão, para encostar, para bater uma foto. Eles substituíram o senhorio de Cristo. E ai desses homens que estão tomando o lugar que é de Jesus. E ai dessas pessoas que estão colocando sua esperança em homens, em gurus da fé, em religiosos, nas denominações. Eu era católico, agora eu sou batista, daqui a pouco ele vira assembleano. Nada disso se salva. É tudo canoa furada, religião. Quem salva é Jesus. A esperança está no Messias, Jesus Cristo. E meus irmãos, a gente vê isso nos detalhes. Igreja Batista, escrito bem pequenininho. Ministério, em letras garrafais. Pastor fulano de tal. Pensou que eu ia falar o nome, né? Por isso que eu não gosto de culto transmitido. Se não tivesse transmitido, eu tinha falado. Os irmãos sabem que eu doido, eu falo de vez em quando. Mas não gosto de culto gravado, já falei demais hoje. Brincadeira à parte, só para ajudar quem estava com sono, trabalhou hoje. Você precisa entender que esse tipo de prática evangélica, de culto à personalidade, isso é idolatria. Isso são homens que não sabem se comportar como um verdadeiro profeta de Deus, que diz, olha, eu não sou nada. Eu acho incrível isso aqui na nossa igreja, os pastores dessa igreja são uma bênção. Se vestem comumente, comportam-se comumente, e você tem aí pastores sentados ao seu lado, você às vezes nem sabe que é pastor, porque não tem esse tipo de postura, de honra, de glória. Profetas que querem roubar a glória de Cristo. Então o evangelho é a respeito do senhorio de Jesus. E esse Jesus veio, morreu na cruz, para perdoar o seu pecado, como a gente celebrou na ceia, e não te deixar mais numa posição que você precisa ser purificado de novo pelo seu pecado, como a água que purifica e amanhã você está sujo, mas você foi lavado espiritualmente no sangue de Jesus, que purifica todos os seus pecados, cometidos no passado, no presente e no futuro. E esse Jesus, ele vem e diz algo mais. Olha, eu sei que viver uma vida de retidão e justiça não é fácil, mas você não vai ficar sozinho. Eu vou te submergir, não só em água, mas no meu Espírito. Então você foi imerso no Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita na igreja. O Espírito de Deus habita dentro de nós. E nós cremos que nós somos batizados no Espírito Santo quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo disse, se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então não é necessário uma segunda bênção, não é necessário sacrifício, porque Jesus já morreu, para que todo aquele que nele crê, seja selado com o Espírito da promessa. Então, quando algum pentecostal te perguntar se já foi batizado no Espírito Santo, o batista geralmente abaixa a cabeça e fica com vergonha. Não tenha sua vergonha, levanta sua cabeça, fui batizado no Espírito Santo, no dia que você creu em Jesus. Falou em línguas? Não, mas recebi outros dons. Aliás, o de línguas é o menor de todos. Se eu não falei, Deus deve ter me dado um maior do que o que você tem. Fala na cara, porque é bíblico e verdadeiro. A Bíblia diz que o de línguas é o menor dos dons, está escrito. E a Bíblia diz que todo mundo que entrou no corpo tem uma função, tem pelo menos um dom. Você sabe qual é o seu dom? Não sei, mas se não for de línguas, é maior do que o de línguas. É lógica, é teologia e é escritura. Então, meus irmãos, ser batizado no Espírito Santo é ser crente em Jesus. Você já viu aquela pessoa que vem na igreja, emociona, chora, sai daqui e nunca mais volta? Porque ela foi tocada pela religião, pelas palavras, pela música bem tocada aqui por essa banda que adora o Senhor Jesus. Agora, quando a pessoa, ela tem uma conversão genuína, um arrependimento verdadeiro, ela se compromete agora a ver novidade de vida e ela reconhece o senhorio de Cristo, o que que acontece? Ela é cheia do Espírito Santo. Ela sai daqui querendo voltar domingo que vem. Aí ela já fica incomodada com o pecado. Aí ela vai naquele ambiente, ela já não se sente mais à vontade, o sentimento é esse, que não me pertence mais não, por quê? Porque quando você vai lá, você não está indo naquele lugar sozinho, o Espírito de Deus está indo lá com você, por isso que Ele vai te incomodar, e se não incomoda, você não tem o Espírito de Deus. Se você vive em pecado constante, sem arrependimento, você não tem o Espírito Santo. É o dia de se arrepender dos seus pecados e clamar: Deus, tem misericórdia de mim. E não é simplesmente porque a religião está te mudando e te influenciando, é o Espírito de Deus que vem habitar em nós e começa a transformar a gente, às vezes a gente nem entende, mas é esse Espírito que está aqui dentro trabalhando. Então a mensagem do Evangelho anuncia o arrependimento, a justiça e o senhorio de Cristo. De forma que nós que estamos em Cristo Jesus, já somos batizados do Espírito Santo, não envergonhemos Jesus com as nossas atitudes, porque nós temos um Senhor sobre nossa vida, nós somos servos e escravos desse Senhor, ainda que co-herdeiros e filhos amados adotivos. E você que está aqui e ainda não reconhece Jesus como o Senhor, o dono da sua vida, é arrepender e se prostrar, e se render ao senhorio de Jesus, não a personalidades religiosas, não a religião, não a igreja batista, mas a Jesus. Como João Batista disse, o que importa é o Cristo, o que importa é Jesus. E eu faço uma última aplicação. João Batista tinha uma missão que era muito parecida com a missão da igreja. A Bíblia diz que João Batista, ele anunciava a vinda do Messias. Está lá no verso 4, verso 6, a profecia do profeta Isaías. Ele anunciava a vinda do Messias. Na verdade, o texto bíblico diz que ele pregava o Evangelho. Então, pregar o Evangelho, no verso 18, começa por esse anúncio da vinda do Messias. Nós temos essa missão igualmente, de anunciar que o Messias está retornando. Ele veio uma vez e prometeu retornar, e nós somos o João Batista desse tempo. A igreja de Deus é o oráculo, é o profeta de Deus para esse tempo. Nós somos chamados a profetizar e pregar a todos que o Senhor Jesus Cristo veio como profetizado por João e está retornando como ele mesmo disse. Nós temos essa missão como de João, de anunciar a vinda do Messias. Ele fazia isso pregando o Evangelho, e ele recebeu essa missão vivendo no deserto, não exercendo o seu sacerdócio como era comum por ser filho de sacerdote. E é interessante, porque lá naquela religião de Israel, havia aquele templo colossal, e eles acreditavam que Deus se manifestava lá. No entanto, por esse texto a gente vê que Deus não veio na religião, Deus não foi no templo, Deus foi falar com o seu profeta no deserto. E aqui é algo muito interessante, porque é lá no deserto que o povo de Deus, no Pentateuco, lá no início da Bíblia, é aperfeiçoado, é trabalhado, a nuvem protege eles de dia, a coluna de fogo à noite. É no deserto que eles são batizados na presença de Deus. É interessante que a gente sai dos primeiros livros da Bíblia e vai lá para Apocalipse, e a gente vê no capítulo 12, se você não viu essa pregação, escute essa pregação no YouTube, para saber o que é de fato Apocalipse 12, e nós aprendemos lá que a igreja é perseguida pela víbora no deserto, mas lá ela tem vitória, e lá ela triunfa sobre o diabo. Então a gente percebe que o deserto é um lugar onde Deus trabalha, onde Deus habita. Então Deus chama você para ser um comunicador do Evangelho, um profeta de Deus nesse tempo, anunciando o retorno de Jesus, mas Deus fala com o seu povo no deserto. É por isso que não é incomum as lutas, as tribulações que nós temos nas nossas vidas. É interessante, inclusive, que João Batista era o profeta mais famoso da época. Depois de 4 séculos, um grande profeta se levanta, todo mundo vem e se arrepende, e alguém humanamente podia pensar, ninguém nunca vai tocar em João Batista, Porque no dia que alguém tocar em João Batista, vai ter uma revolução em Israel. Porque soldados estão se convertendo na pregação de João Batista. Porque políticos, homens do governo, os publicanos, estão se convertendo na pregação de João Batista. A massa está se convertendo na pregação de João Batista. Se alguém tocar em João Batista, nós teremos uma guerra. Uma guerra civil. No entanto, Herodes dá um comando, João Batista é preso e ninguém faz nada, e não deveria fazer mesmo. O que eu quero dizer para os irmãos é que o profeta de Deus pregando o evangelho de Deus, fazendo tudo do jeito de Deus, não se corrompendo com a religião corrupta do templo, não submetendo a homens ímpios como Anás e Caifás, o profeta de Deus vivendo uma vida santa e piedosa, termina na cadeia, termina atribulado. E aí a gente aprende que ser servo de Deus e cumprir a missão de Deus nessa terra pregando o Evangelho não nos isenta de tribulações. Você não ouvirá falsidades nesse púlpito de que se você cumprir o seu ministério profético, como João Batista, tudo vai dar certo na sua vida. Não é isso que a gente vê na vida dele, não é isso que Jesus falou. O Mestre nos avisou, inclusive, no mundo vocês terão perseguições, aflições. Fizeram isso com Jesus e farão isso conosco. Então a igreja de Deus, a verdadeira igreja de Deus, ela sempre estará no deserto, ela sempre será marginalizada, quando não pela sociedade, pela igreja corrupta, que se prostitui com a grande Babilônia, ou seja, com essa falsa igreja que está emparelhada com o mundo e com as pautas do diabo. Essa igreja persegue a igreja de Deus, nos chamando de fundamentalistas, ultraconservadores e todo tipo de adjetivo que eles querem usar. Então é comum, é natural, João Batista passou por isso, nós passaremos por isso, o povo passou por isso no deserto, e a igreja de Apocalipse 12, que representa a igreja de Jesus na terra, passa por isso, passa por sofrimento. Então nós temos essa missão de pregar o Evangelho, anunciando a vinda do Messias, vivendo no deserto, pregando o Evangelho sem garantias de segurança terrena. Então não se espante com as lutas enquanto você executa a missão de Deus. Obediência não te trará imunidade. A nossa glória é ser mensageiros do Senhor, e a recompensa é na eternidade, porque o machado já está posto na árvore. E mesmo que você seja uma árvore que esteja queimando em chamas por perseguições nesse mundo, quando chegar a hora da justiça, se a sua árvore tombar e você estiver cheio de bom fruto, você ouvirá do Senhor: servo bom e fiel. Essa é a nossa recompensa, essa é a nossa glória. Não podemos ficar limitados a expectativas de triunfos terrenos. E João Batista fazia isso sem tomar o lugar de Cristo. Ele apontava: Jesus é o Cristo. Os pastores, as denominações, as igrejas não podem tomar o lugar de Cristo. Você não pode tomar o lugar de Cristo. Tem pessoas que falam de Jesus para outros, trazem as pessoas para a igreja e dizem: olha, agora você é meu discípulo. A gente tem que abandonar esse vocabulário evangélico, religioso e antibíblico. Ninguém aqui é discípulo de ninguém, a não ser de Jesus. Tem que parar de falar coisa errada, porque coisas erradas expressam ideias equivocadas. Nós discipulamos uns aos outros, sendo todos discípulos de Jesus. Não foi apenas a missão de João, é a missão da igreja, e foi a vida de Jesus. Jesus pregou o Evangelho, Jesus foi tentado no deserto, Jesus venceu a víbora no deserto, Jesus foi perseguido, Jesus foi injustiçado, Jesus sofreu, Jesus honrou o Pai numa vida humilde, Jesus sofreu no nosso lugar. É a vida de João Batista, é a vida de Jesus, é a nossa vida como igreja. Se você entrou aqui em busca de solução para os seus problemas terrenos, Deus pode até conceder você graça, curar, operar milagres. Deus fez, Ele opera, continuará operando. Deus é boníssimo e misericordiosíssimo. No entanto, eu quero que você entenda isso, que mais do que fazer um milagre por você, Jesus deseja que você entenda que você, que é um cristão, tem a missão de anunciar a vinda de Jesus, que nós somos o João Batista desse tempo, e nós sofreremos perseguições durante esse processo. É é uma enfermidade na gente, pessoas da nossa família, é uma questão financeira, é uma tragédia, é uma morte, é uma coisa na nossa mente, é uma opressão no espírito, é uma guerra espiritual, é algo na nossa carne. São múltiplas as possibilidades das aflições. Mas como nós pregamos que Jesus está vindo, nós temos esperança. Porque quando o Senhor vier, Ele vai abater todo monte e aterrar todo vale. Ou seja, Ele fará justiça. Ele vai retificar os caminhos. Então aquele que sofre por Jesus hoje, pelo avanço do Evangelho, será recompensado na eternidade. E aquele que vive uma vida de injustiça aqui hoje, perecerá eternamente. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, anuncia o arrependimento, a justiça e o senhorio de Cristo. Vamos pregar esse Evangelho, vamos viver esse Evangelho. Você que está aqui, se renda a esse Evangelho. Vamos honrar aqueles que estão entre nós, como essa família missionária, que vive para o Evangelho, para proclamar em lugares longínquos. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Senhor, quando olhamos, ó Pai, para a ascensão do ministério de João e como o Senhor usava ele poderosamente, de uma forma gloriosa, e multidões vindo, se arrependendo, sendo batizadas, quem imaginaria um fim tão triste? Preso, decapitado, Senhor. Preso naquela fortaleza, no alto de uma montanha, colocado naquele calabouço lá no fundo, Senhor. Essa é a história dos teus profetas. Essa é a história de Jesus que sofreu por nós. Essa é a nossa história como igreja. Perseguidos, atribulados, afetados. O nosso corpo, a nossa mente muitas vezes não dá conta. Nós sucumbimos, nós somos frágeis. Mas nós te glorificamos, Senhor. Em todas essas coisas nós te honramos, Senhor. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Que a gente te adore na glória e no vale, na vitória e na tribulação. Nós queremos te honrar em todos os momentos da nossa vida, Senhor. E pregarmos o Evangelho do Senhor, como João Batista pregava. Esse Evangelho de arrependimento. E vivermos uma vida de arrependimento. Deus, essa vida, Pai, de justiça, de santidade. Deus, e nos submetendo ao Teu Senhorio. Se alguém está aqui nessa noite e está tomando essa decisão nessa noite, que o Teu Espírito Santo enche a vida dela nessa hora, Senhor. Deus, se alguém está aqui já é servo do Senhor e precisa se arrepender dos seus pecados e viver conforme o Evangelho que confessa, que o Teu Espírito possa fazer uma obra poderosa nessa noite na vida dessa pessoa, que não haja que nenhum cristão envergonhando o Cordeiro que é digno, digno de uma vida santa. Deus abençoa o Teu povo, derrama graça sobre nós. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.